Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Tem alguém cansado aqui? Nós estamos iniciando, né, o quarto mês do ano, fechamos um trimestre, tivemos uma reunião aí de bases dos ministérios da igreja para fazermos uma avaliação desse primeiro trimestre. E a sensação é que já tinha passado 6 meses, né? Como está a sua vida? Será que você está como aquele meme, né? Chegou em março, né? E você já está, né, como com a língua de fora, já parecendo que já está em novembro. Você está cansado? Você está caminhando cansado há muitos dias? Bom, hoje o nosso tema aqui é sobre descanso. Mas não é qualquer descanso, é o descanso sobrenatural de Deus, amém? Já vá sentindo aí o Senhor ministrar o seu coração, descanso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, descanse em nome de Jesus. Não é pecado não, pelo contrário, é uma ordenança e vamos mergulhar mais sobre isso. Então vamos falar sobre esse descanso sobrenatural de Deus e muita calma, porque o descanso sobrenatural de Deus não é só na eternidade, então não vou falar sobre a sua morte aqui. É possível desfrutar de um descanso sobrenatural de Deus aqui na terra, né? Com a nossa correria, com tudo que nós temos para alcançar, para vivenciar. É possível, e a palavra nos garante isso. Eu quero começar trazendo Salmo 23, versos 2 e 3. O texto diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Aleluia! Essa é a essência da ação do nosso bom pastor sobre as nossas vidas. Ele nos faz repousar, ele nos faz descansar, ele nos faz não apenas descansar, mas sermos renovados, restaurados. A palavra diz que ele restaura o nosso ânimo, ele revigora, restaura o nosso vigor. Então nós precisamos aprender a estar nesse lugar onde nós somos alcançados por essa mão sobrenatural do nosso Deus. Descansar. Nós descansamos quando nós entregamos, quando nós entregamos nossa vida completamente nas mãos dele. Nós desfrutamos desse cuidado sobrenatural. É ano do cuidado, né? É ano do Senhor nos ensinar a descansar, nos ensinar a desfrutar do seu descanso sobrenatural. Então, hoje eu vou falar, né, e talvez quebrar algumas ilusões aqui. Acredito que enquanto eu falei, eu já repeti a palavra descanso 457 vezes só nessa pequena introdução. A sua mente talvez tenha ido para suas férias, né? Talvez tenha pensado naquela rede balançando. Talvez tenha pensado nessas sensações que você se acostumou habitualmente a entender, o seu corpo, a sua mente entendeu que isso era descanso. Mas o descanso sobrenatural de Deus é muito mais do que isso. Vai além disso. Não é sobre quanto tempo você tira de férias. Não é sobre um dia de ociosidade, onde você fica ali na preguiça o dia inteiro. Até porque quantas vezes você não entrou em férias e voltou tão cansado, até mais? Tem viagem que acaba com a gente, né? Quantas vezes talvez você dormiu e já acordou cansado? Quantas vezes você passou um dia de preguiça sem fazer nada e no outro dia estava tão enfadado quanto tivesse trabalhado o dia inteiro? Então não é sobre, né, aquilo que o nosso corpo, a nossa mente está habituado a pensar sobre descanso. Descanso sobrenatural de Deus é sobre estar com seu coração em Deus. É sobre entregar-se. É sobre ser levado a um lugar de descanso que não é sobre conforto, não é sobre ociosidade, mas é sobre descanso. É quando você olha assim para a vida de algumas pessoas e fala: como é que ele aguenta? Como é que ela aguenta? E ainda está pleno, e ainda está plena, né? Quando nós olhamos para pessoas de Deus, né? Quando você vê assim toda a carga que a pessoa carrega, as responsabilidades, a correria, mas ele consegue manter a paz, o equilíbrio, a alegria. Muito provavelmente essa pessoa encontrou o lugar chamado descanso, que não está relacionado a ter uma agenda com espaços para soneca. Não está relacionado a ter uma agenda cravada com 45 dias de férias ou mais ou menos. Então, queridos, eu quero convidar vocês a pensar sobre isso nessa noite. A Bíblia é o nosso manual de vida, você crê nisso? E ela é extremamente rica em detalhes, nos dando orientações para cada etapa da nossa vida. A Bíblia fala sobre pararmos, a Bíblia fala sobre sentarmos, a Bíblia fala sobre levantarmos, a Bíblia fala sobre permanecermos, a Bíblia fala sobre caminharmos, a Bíblia fala sobre corrermos, a Bíblia fala até sobre voarmos. A Bíblia fala sobre várias etapas da nossa vida, várias estações da nossa vida. E para tudo o Senhor tem uma ordem, o Senhor tem um princípio, o Senhor tem um ensino. E não seria diferente sobre o descanso. Quando nós nascemos de novo, né, essa expressão, se você não caminha, né, dentro da fé cristã, nascer de novo é quando nós temos um encontro com Cristo, entregamos nossa vida, o nosso coração para Ele, e nós comumente chamamos esse momento de primeiro amor, né? Quando nós nascemos de novo, quando nós estamos ali vivendo o primeiro amor, o nosso espírito, a nossa alma é tomado de uma alegria tão grande que nós nos sentimos agora invencíveis. Parece que a gente recebeu um superpoder. A gente quer correr, a gente quer voar, a gente quer acelerar os processos, a gente quer dar conta do tempo perdido. Alguém se sentiu assim quando teve um encontro com Cristo? Não, só eu. Tudo bem, mas vamos lá. Quando nascemos de novo, nós somos tomados por essa energia, essa alegria. Só que essa alegria do primeiro amor, ela é suficiente para você se manter firme, equilibrado, em paz, o resto da sua caminhada aqui na Terra com Cristo? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Depois desse grande movimento, dessa grande sensação de entregarmos a nossa vida para o Senhor e nos sentirmos completamente cheios, né? Plenos, nós voltamos para o dia a dia, nós voltamos para as nossas expectativas, nós voltamos a enfrentar as circunstâncias, as adversidades, nós voltamos a vários processos, a momentos até que parece que as lutas aumentaram. E só aquele momento, aquela experiência do primeiro contato não é suficiente. Nós precisamos permanecer, continuar, crescer, ouvir, aprender. Nós precisamos sair daquele estágio, né, de bebês espirituais para realmente começarmos a trilhar um processo de crescimento. É desejo do Senhor que todos cresçam. Se você é saudável, você cresce, e assim é na sua vida espiritual. Se na sua vida espiritual você não cresce no seu conhecimento de Deus, nas suas experiências de fé, no seu processo de discipulado, tem algo errado. Você estagnou, não é saudável. Estou com um bebê em casa, e para quem já teve um bebê em casa, né? Eu já estou na segunda experiência. O meu caçula está com 6 meses. E é um período, esse primeiro ano, onde o crescimento, ele é muito rápido. Os aprendizados, né? As evoluções, elas são muito rápidas. Então ele está na fase agora, antes só ficava deitado, né? Só mexia o olho praticamente, né? Depois começa a dar uns chutes, a mexer os braços. E agora ele está na fase de querer se locomover sozinho, mas não engatinha. Ele se arrasta, se vira, se estica. E a minha filha fica ansiosa. Pai, amanhã ele vai começar a andar? Calma, Liz. Ainda não. Ela, quando eu dormir e acordar, ele já vai andar? Vocês conhecem a Liz, né? Fiz, não, filho. Olha, primeiro ele vai ter que aprender a sentar sozinho. Não, eu digo a sentar. Aí ela pega ele e pá. Papai, ele sentou. Amanhã ele vai andar? Falei, não, filho, ele tem que sentar sozinho. Então, Deus é tão perfeito, né? Nos fez biologicamente com essas etapas e espiritualmente é do mesmo jeito. Nós encontramos com o Senhor, nós nos enchemos do seu amor, da sua alegria, sentimos aquele fogo queimar no nosso coração e nós ficamos como a canção de hoje, né? Deixa queimar, deixa arder, Senhor, não me permita esfriar. E nós queremos correr, voar. E acredito que Deus, como um bom pai, né, olha assim pra gente com muito carinho, até sorrindo. Calma, filho. Você ainda vai aprender a sentar. Você ainda vai aprender a se levantar. Você ainda vai aprender a dar seus primeiros passos. Você vai cair algumas vezes. Essas quedas vão te machucar, vai ferir. Mas eu tô aqui com você, eu vou te dar a mão. E assim é a nossa vida cristã, queridos. E às vezes esse processo, até que você atinja uma maturidade, de uma constância, de uma firmeza na fé, para alguns dura até uns 20 anos. É um processo de aprender com Deus, de ir para o deserto, de experimentar a escassez, de caminhar com o Senhor, de experimentar tudo que é possível na nossa história e entender que Deus está sempre lá. Mesmo que o nosso coração tente nos enganar, até que cheguemos ao ponto de entender, né, quando é o nosso coração tentando nos enganar, quando é a voz do Senhor, quando é a voz do inimigo. Então precisamos aprender com essas etapas da vida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque tem muita gente querendo correr para a carreira que está proposta, correr para viver os propósitos de Deus para as suas vidas, que são grandes, como nós vimos na semana passada. Servimos a um grande Deus que tem grandes coisas para os seus filhos, mas até lá nós precisamos aprender a descansar. Se você ainda não aprendeu a descansar no Senhor, como Ele vai te permitir alcançar coisas que podem te esmagar? Se você não estiver com seu coração nele, se você não aprendeu a descansar no Senhor, como Ele vai derramar grandes responsabilidades que podem te fazer culpá-lo do cansaço e da exaustão física que você vai sentir, porque é natural. Então Deus tem grandes coisas para a nossa vida, amém? Você crê? Não é só para quem sobe aqui, não. Deus tem grandes coisas para a vida de todos os seus filhos. Então, em nome de Jesus, se você já aprendeu, amém, glória a Deus, permaneça firme. Mas se você está entendendo que ainda não aprendeu, ou está curioso para saber o que é isso, você precisa aprender o quanto antes a descansar no Senhor. Pois sem essa etapa, é como o Theo. Sem ele sentar sozinho, ele não vai conseguir se levantar para andar. Sem você se sentar para descansar no Senhor, você não vai conseguir levantar, correr e voar nas asas do Espírito, amém? Então, aprenda, vamos juntos aprender a sentar-se com Deus para que nós possamos viver seus grandes propósitos. A pressão, né, muitas vezes, das nossas vidas, das nossas responsabilidades, elas tentarão nos esmagar, tentarão trazer o peso do fardo, tentarão trazer a sensação de que você precisa cuidar de tudo e de todos. E se você não souber como descansar em Deus, o final pode ser trágico. Quando Jesus estava na cruz, Jesus deu um brado. Ele declarou: está consumado. Aleluia! O trabalho pelo qual Jesus foi enviado foi completado, estava feito. E a palavra diz que depois disso, Jesus sobe aos céus. E a palavra também nos diz que quando Jesus chega aos céus, Jesus, ele se assentou à destra de Deus. E a palavra ainda nos diz que Jesus está sentado esperando que os inimigos sejam feitos estrados sob os seus pés. Isso é forte. Vamos ler junto alguns textos aqui. Efésios capítulo 1, verso 19 ao 22, diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Aleluia! Esse é Jesus, a obra que está, né, completada. Jesus aos céus, ele está nessa posição, ele reina e ele agora está assentado. Ele está nessa posição que nos mostra a autoridade, mas também que nos mostra o descanso de alguém que completou o seu propósito. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versos 12 ao 14. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem está sendo santificado em Jesus aqui, amém? Aleluia! Esse é o nosso Cristo, que está assentado à direita de Deus. E que está aguardando que os inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. E só aqui a gente já pode guardar, queridos, que saber descansar em Deus quando o inimigo está vindo contra nós é um dos mais altos níveis de batalha espiritual que nós podemos ter. Jesus está assentado à direita de Deus, aguardando que o inimigo venha contra ele, mas já tendo a convicção de que esse inimigo está sob os seus pés. Descansar, mesmo quando o inimigo está se levantando para nos atacar, é um grande nível de batalha espiritual. Porque como diz Billy Graham, né? Eu li o fim dessa história e eu sei que ele venceu. Eu sei que ele venceu. Então, se portar diante de uma batalha espiritual que todos nós enfrentamos, com a convicção de que eu posso descansar o meu coração, é entender de uma vez por todas que o seu Redentor vive. Mas por que eu trouxe esses textos falando de descanso? Olha o que diz Efésios 2. Nós lemos Efésios 1, quando Paulo declara que Jesus foi colocado, assentado à direita de Deus. E no capítulo 2, Paulo vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus, e nós estamos onde? Vocês leram não o texto que eu li? Nós estamos onde? Aqueles que estão em Cristo. A palavra diz: com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É muito louco, queridos, mas essa é a verdade. Enquanto eu estou aqui pregando para vocês e caminhando de um lado para o outro, eu estou assentado nas regiões celestiais com Jesus. O meu espírito foi religado ao reino espiritual e eu estou lá com Ele. Então, se Jesus está assentado, esperando que o inimigo venha sob os seus pés, é nesse lugar que eu estou e por isso eu posso descansar. E isso não é feitura minha, isso não é a força do meu braço, isso não é a minha disciplina em obedecer regras, em obedecer rituais e tradições. Isso foi pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus. Eu preciso crer e viver nessa perspectiva. Jesus foi preparar um lugar. E espiritualmente eu já estou conectado nesse lugar. E você também. Por isso você já entrou no descanso de Deus. É estranho, né? Quando a gente fala fulano entrou no descanso de Deus, parece que morreu, né? Mas a gente precisa morrer para a nossa carne mesmo aqui, né? E é assim que a gente aprende a desfrutar do descanso sobrenatural, morrendo mesmo. Morrendo para as nossas necessidades, que são super valorizadas. Eu preciso disso para ter paz. Eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso disso para ter uma confirmação. Eu preciso disso para seguir em frente. Você precisa de Cristo. Você precisa do Espírito Santo com você. E aí você descansa, porque o resto é com Ele. E aí você entra no descanso de Deus. Você não precisa se preocupar com o que pensam de você. Queridos, estar nesse lugar de evidência, né? Quantas vezes eu me preocupei com o que pensavam sobre mim? Quantas vezes eu me preocupei com o que achavam da minha mensagem, daquilo que eu tinha pregado, transmitido? E isso é pesado demais. Isso não é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Quantas vezes eu busquei aprovação nos rostos de vocês, na fala de vocês? Quantas vezes alguém se levantar no meio da palavra e ir embora, mexia aqui dentro? Quantas vezes, enquanto a gente está pregando aqui, alguém pegar o celular e começar a fazer outra coisa e diz, não está legal? E você fica naquilo, Jesus, me ajuda. Quando nossa expectativa está no outro, nas pessoas, em buscar a aprovação, em buscar atender a expectativa das pessoas, nós nunca descansaremos. Como é libertador, não é ser egoísta, mas como é libertador, né? Subir, estar executando aquilo que o Senhor nos permitiu, nos pediu, e não nos preocuparmos com o que estão pensando sobre nós. Não nos preocuparmos com o que vai sair da nossa boca, porque há uma promessa, é Ele que vai nos encher, amém? Se nós estivermos com o nosso coração nele. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu entendi que o lugar do descanso era buscar a aprovação de Deus. Que o lugar do descanso era não me preocupar com o que os outros estão pensando sobre mim. Então, que você possa ter essa certeza também no seu coração. Porque quando nós não estamos nesse lugar, Satanás começa a plantar mentiras no nosso coração. Satanás começa, sabe, quando você não, enquanto você está resistindo a obedecer à voz de Deus, Satanás, ele vem com mentiras também. Ele coloca, você não é capaz. Quem é você na fila do pão? Você olha a sua história, olha o teu passado. Você não é digno, você não merece. Você não tem o que entregar. Como é que você vai orar por alguém? Como é que você vai impor as mãos sobre alguém? Vai chamar teu pastor, vai chamar teu líder. Você não é capaz. Quantas vezes pensamentos assim não vieram? Mas quando você rompe esse limiar do medo e você vai, Satanás não te deixa quieto ainda. Ele continua a tentar implantar mentiras na sua mente. A tentar colocar lá, olha, tá vendo o quanto você é necessário? Tá vendo que você é especial? Tá vendo que as pessoas gostaram quando você falou? Tá vendo que quando você fala é diferente? Ou então, olha, aquela pessoa se levantou e saiu. Tá vendo que você não tá com essa bola toda? Tá vendo que não estão gostando de você? Tá vendo que o que você está falando não faz sentido? Satanás, o tempo todo, ele vai tentar plantar mentiras no nosso coração e na nossa mente para nos parar, queridos. É incrível a quantidade de mentiras que Satanás dirá e continuará dizendo se você não souber quem você é em Cristo e onde você está. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, as mentiras não encontram mais espaço. Eu amo naquela canção, né? Ousado Amor, acredito, que tem uma parte que fala, né, que ele destrói as mentiras para me encontrar. Na tradução ficou assim em português. Porque foram muitas mentiras que foram construídas ao longo da sua vida. Muitas mentiras, talvez até dentro da igreja. Você, quantos anos você tem de igreja e quantas mentiras foram construídas? Porque você não sabia qual era o seu lugar em Deus. Porque você estava buscando a aprovação das pessoas. Porque você estava tentando atender a expectativa do povo e não a expectativa dos céus. Por isso, o descanso sobrenatural de Deus, ele é uma ordem. Porque estar no lugar do descanso é reconhecer a quem você deve satisfação. Quem pode te aliviar as suas dores? Não são os aplausos, não são a batidinha no ombro. Quem pode aliviar o seu cansaço? O descanso é uma ordem, sabia? Por isso, por mais que a palavra descansar pareça ser um sinônimo de uma coisa fácil, tem gente que não gosta de palavra de descanso, porque acha que o pastor está conduzindo você a ter uma vida fácil. É como eu já falei, as pessoas associam descanso a férias, a não fazer nada. Mas descanso é um mandamento. E como mandamento, e todo mandamento, não é fácil de ser cumprido. Nenhum mandamento é fácil de ser cumprido. Se é mandamento e se é uma ordenança, é porque nós precisamos do Senhor para cumprir. É porque nós precisamos do Salvador, do Redentor, para nos ajudar. Desde da antiga lei, desde os 10 mandamentos, o Senhor liberou sobre a humanidade, em Êxodo capítulo 20, versos 9 e 10. Trabalharás 6 dias... e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. O Senhor estava dando uma ordem, um mandamento. Vocês precisam entender que há um dia de descanso, e nesse dia de descanso entender que é um dia consagrado a mim. E aí, pastor, nós temos que parar ou não? Nós vamos tirar férias ou não? Nós vamos passar um dia sem fazer nada ou não? Jesus veio e se tornou o Senhor do sábado. Aleluia! Jesus é o nosso sábado. Jesus veio para nos ensinar e para nos fazer entender que, estando conectado ao reino espiritual, hoje nós não precisamos sequer pararmos um dia para descansar a nossa alma, porque ela pode ser renovada a cada manhã. Ela pode ser renovada a cada manhã. Se Jesus é o nosso sábado e Ele está assentado com o Cristo nas regiões celestiais, nós podemos, assentados com Ele, desfrutar do descanso sobrenatural, mesmo trabalhando, mesmo na correria, mesmo enfrentando problemas. Jesus tem provisão. Ele nos renova, Ele nos faz repousar em águas tranquilas, Ele traz refrigério para a nossa alma. Então você precisa aprender a descansar em Deus, a como estar assentado com Jesus, antes que, de fato, anseie posições, andar, correr a carreira que está proposta. Então, para descansar de maneira sobrenatural, decida entregar suas bagagens extras. Primeiro conselho que eu tenho para você nessa noite. Decida entregar suas bagagens extras. Quem é você na hora de fazer as malas? Você é o que sempre falta alguma coisa, ou você é o que sempre leva demais? Na nossa vida, nós precisamos preparar as nossas bagagens de forma muito assertiva. Senão nós vamos levar peso demais. Senão nós vamos carregar aquilo que não era preciso. Senão nós vamos lutar batalhas que não eram nossas. Eu trouxe aqui o trecho de Lucas 10. Do versículo 38 ao 42, é a história que todo mundo conhece, o diálogo entre Marta e Maria com Jesus, né, onde nós cantamos, assim como Maria escolheu a boa parte. Nos versículos 30 e 40, eu acredito, aproximando-se dele, Marta perguntou a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Para aqueles que conhecem o texto, Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar e ensinar, e Marta está correndo de um lado para o outro, arrumando, né, ocupada com os afazeres da casa, e ela se irrita e ela chega para Jesus e faz essa pergunta: não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É muito lindo, não é? Muito forte. Já ouvimos esse texto várias vezes, cantamos esse texto. E eu quero chamar a atenção para algo específico aqui. Eu falei sobre bagagem extra e geralmente falamos isso sobre coisas da nossa vida que nós carregamos sem necessidade, mas aqui eu chamo a atenção que Marta estava preocupada com algo que não era sobre a vida dela. Marta estava preocupada com algo que não era da conta dela. Jesus foi muito educado, né? Ele amava Marta. Ele poderia simplesmente dizer: isso não é da sua conta. Jesus, de forma muito linda e sábia, ele fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, Marta. Você está preocupada e inquieta até com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Perdemos tempo nos preocupando com bagagens que não são nossas. Isso é um exercício, porque ao longo da nossa caminhada nós vamos ouvir amigos, irmãos, companheiros de caminhada, e nós não podemos pegar a bagagem deles. Por mais que nós oremos, aconselhemos, abençoemos, nós não podemos nos preocupar. A vontade que nós temos uma posição de liderança, de que todos vocês estejam andando no mesmo nível, numa mesma marcha. É tão bonito, né, quando a gente vê aqueles exércitos grandes das nações, né, desfilando e eles ali perfilados numa sincronia maravilhosa. É o desejo de toda a liderança que estejam ali todos avançando juntos. Mas é assim na vida real, querido? Não. Na igreja está assim a maioria indo, seguindo cada um numa velocidade, um numa carreira, num pique, né? E outro ali se arrastando, e o pior, tem outros na contramão. A gente está querendo ir, o outro está dizendo: não, eu não quero, eu quero voltar. E é esse movimento, né, que a gente está enfrentando na igreja. E nós não podemos permitir que porque o outro não vai, eu vou parar. Porque o outro não está na minha velocidade, eu vou me revoltar, eu vou me rebelar. Eu não posso dar conta da vida do outro. Eu preciso cumprir aquilo que me foi proposto. Se o Senhor me impeliu a ser aquele que vai discipular, liderar, eu tenho que cumprir o meu papel, ensinar, mostrar, mas eu não posso arrastar ninguém. E não posso permitir que por isso o meu crescimento e o meu processo com Deus, escolher a boa parte, seja retirado de mim. Cada um tem o seu processo, cada um evolui no seu tempo. E o quanto rápido nós descobrimos isso, nós vamos desfrutar do descanso de Deus. Nós não vamos permitir que a nossa alma fique inquieta constantemente, sem conseguir desfrutar do que Deus já está fazendo, sem conseguir olhar aqueles que estão avançando, aquilo que está crescendo. Sabe quando você só está focando no problema? Ou quando é uma pessoa que está do teu lado que só foca no problema e ela não consegue ver o quanto as coisas já avançaram, o quanto as coisas já cresceram? Bagagens extras, queridos. Pare de focar na bagagem dos outros. Será que tudo que eu estou fazendo realmente foi direcionado por Deus? Ou será que eu estou cansado porque estou carregando bagagens que não são minhas? Para descansar de maneira sobrenatural, decida confiar na direção de Deus. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas. Uma das coisas mais cansativas da nossa vida é pegar essa rota contrária da direção que Deus tem para nós. Sabemos a vontade do Senhor revelada para a sua igreja, ela está disponível para todos na Bíblia. A palavra do Senhor tem caminhos e orientações para todos os seus filhos. E ao longo do processo em que nós vamos confiando, obedecendo, colocando nossa vida nesse caminho que Ele já revelou, o Senhor é tão generoso que Ele vai revelando coisas específicas das nossas vidas, direcionamentos específicos. A voz de Deus vai se revelando para você especificamente do que Ele quer fazer na sua vida, as pessoas que Ele quer abençoar através de você, os projetos que Ele faz nascer no seu coração. Mas é preciso confiar e obedecer, seguir a rota. Sabe quando você é desobediente ao GPS? Tem muita gente desobediente ao GPS aqui. O GPS diz, vai por ali. Você diz, vou não. Esse GPS tá bugado, tá errado. Sou mais eu. Às vezes o GPS não é convertido e realmente ele ia botar você numa cocó, né? Mas às vezes é você que é teimoso. O GPS está dizendo, rapaz, tem um engarrafamento ali, tem um acidente ali. O bom é que a voz de Deus nunca falha, amém? E nós podemos confiar e seguir essa voz, que ela será o nosso caminho de descanso. Mas se Deus tem te mostrado algo para remover da sua vida, para direcionar a sua vida, e você está numa decisão contrária, será impossível desfrutar do descanso no Senhor. Impossível. Sabe o povo no deserto? O que poderia ter levado ali alguns dias, levou anos, pela dificuldade de se entender, pela dificuldade de se dobrar à direção do Senhor, pela dificuldade de descansar confiando em Deus. Só conseguimos ter um descanso sobrenatural se a rota que nós estamos seguindo for dirigida pelo Senhor. E aí eu te pergunto, será que parte do cansaço que você carrega não é por conta das suas decisões? Não é por conta do trajeto que você tem feito? Eu estava durante muito tempo me acordando muito cansado. As pessoas olhavam para mim, talvez vocês ainda digam isso, mas eu acho que eu melhorei. Vocês pararam de dizer depois que eu dei uma bronca aqui no púlpito também. As pessoas olhavam para mim e diziam, pastor, você está tão cansado. Como você está cansado, como você está cansado. E aí chegou um dia aqui no púlpito que eu falei, eu já sei, parem de dizer isso que eu já sei. Tentei animar o meu espírito. E por quê, né? Por conta de todas as responsabilidades, muitas das vezes o meu cansaço é porque eu resisto a dormir. O meu cansaço é porque a minha rotina diária, ela é tão intensa que quando tudo fica em silêncio e calma, eu digo, olha que coisa gostosa. Se eu dormir, vai começar tudo de novo. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, desfrutando desse silêncio, desfrutando dessa noite agradável. Aí eu vou dormir tarde, exponho meu olho à tela, né? Que já inibe a liberação dos hormônios, o biólogo agora, né? Já inibe a liberação dos hormônios para fazer meu corpo descansar. Deus fez tudo perfeito, mas a gente quer tomar decisões do nosso jeito. Ah, não quero dormir. Vai culpar Deus pelo seu cansaço? Tem que assumir os meus B.O.s. Se eu não durmo o tempo necessário que Deus me fez para dormir, eu estarei exausto fisicamente. Então, quanto é sua responsabilidade nesse seu cansaço? Quanto são suas decisões que não te levam ao lugar do descanso que você tem vivido hoje? Não são todos os caminhos que levam a Deus, apesar da gente viver num contexto social que está tentando implementar isso nas mentes. Todos os caminhos levam a Deus. Não, queridos. Apenas um caminho nos leva a Deus. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Por isso, confie nessa direção. Para descansar de maneira sobrenatural, decida estar nos planos de Deus. Eu vou trazer dois textos aqui que falam sobre Davi. Em Atos capítulo 13, verso 36, a palavra diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Falar de descanso lendo um texto de morte, né? Mas vamos lá. Outro texto que fala sobre Davi está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Um texto clássico também para quem conhece a história de Davi. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. O que é que eu quero trazer aqui com esses dois textos? Nós temos a mesma pessoa sendo citada na Bíblia em dois momentos da história de vida dela. Nesse último texto que nós lemos de 2 Samuel, na época em que os reis saíam para a guerra, na época em que os reis lideravam seus exércitos, Davi ficou aonde? Em casa. Davi ficou na ociosidade. E todo mundo sabe que, por não estar vivendo o propósito, Davi caiu. Caiu num pecado que marcou e manchou. Por mais que nós digamos, né, como Deus foi generoso com Davi, perdoando os seus pecados e o colocando numa posição de destaque depois do seu arrependimento, mas esse pecado estragou a família de Davi. Foi um pecado que dilacerou a família. Ele perdeu filhos. Foi um processo terrível. Porque na época em que ele deveria estar vivendo os planos de Deus, vivendo o propósito, ele não estava lá. Porém, Davi ajustou sua rota. E a palavra diz: tendo servido o propósito de Deus. Tendo servido o propósito de Deus. Aí sim, Davi encontrou descanso para sua vida. Davi encontrou o descanso sobrenatural de Deus. Descanso não tem a ver com parar de fazer aquilo que é seu propósito. Descanso não tem a ver com parar de fazer aquilo que é sua responsabilidade, que é o seu papel. Mas descanso tem a ver em ser abastecido por Deus enquanto você está fazendo. Ser abastecido por Deus enquanto você está servindo. Ser abastecido por Deus enquanto você está cumprindo. Esse é o descanso sobrenatural. O resto é descanso dessa terra. Você tem a sensação que está descansando, mas nem sempre o seu espírito está renovado, recebe vigor, ânimo. Descanso sobrenatural é ser abastecido enquanto vivemos o propósito de Deus, enquanto estamos nos planos de Deus. Porque existe um cansaço natural, existe em determinados momentos exaustão. Mas nós precisamos nos manter firmes no propósito. Quando Elias estava vivendo no seu propósito ali com o Senhor, um profeta, combatendo contra falsos profetas, experiências fortíssimas que traziam desgaste para o seu corpo emocional, o tempo todo sendo colocado em xeque a sua fé. Mas no momento em que Elias decide ir para o deserto sozinho, não foi Deus que o enviou. Muitos desertos da nossa vida somos levados pelo Espírito Santo porque Deus quer falar conosco. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A palavra fala em Oséias que ele nos leva ao deserto para nos falar com ternura, com carinho. O Senhor nos permite passar por algumas situações da nossa vida porque ele quer nos falar. Mas alguns desertos nós entramos por decisão própria, por desobediência, pelo pecado, por rebeldia. E Elias foi ao deserto por decisão própria. E ele vive um momento da sua vida que também fica conhecido por todos até hoje. Uma depressão profunda. Um profeta que venceu altos desafios com Deus, que vivenciou grandes vitórias. Ele decide ir ao deserto sozinho e ele agora sente a exaustão pesando sobre o seu corpo. E qual a diferença de agora e de antes? Antes, em obediência à voz do Senhor, vivendo os planos do Senhor, ele era reabastecido de descanso. Agora ele se afastou desse lugar e agora ele sente todo o peso da exaustão. E vem os pensamentos de morte, os pensamentos suicidas. E para finalizar, para descansar de maneira sobrenatural, decida então fazer diferente. Se você não acessou esse lugar ainda, se é um lugar estranho para você ainda, você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo até agora. Em Lucas 5, versos 5 e 6, Simão respondeu para Jesus: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Faça de outro jeito. Dê ouvidos à voz do Senhor, faça diferente. Talvez até hoje você carrega um peso de não ter vencido um hábito pecaminoso. E eu te pergunto, o que você tem feito de diferente para remover esse peso da sua vida? Para que você possa andar leve? O que você tem feito até hoje que tem te trazido cansaço, peso, exaustão? Que decisões, que escolhas você tem tomado até hoje que tem te colocado nesse lugar? Já pensou aí? Se você não mudar o seu jeito de fazer, as suas escolhas, o descanso sobrenatural de Deus não irá acontecer sobre a sua vida. Porque se nós não mudamos, nós entramos nos ciclos insanos, porque nós queremos fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, e isso é muito exaustivo. A gente quer orar do mesmo jeito, a gente quer frequentar a igreja do mesmo jeito, a gente quer se relacionar com Deus do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, e queremos alcançar resultados diferentes. Deixe o Espírito Santo te conduzir a algo novo. E talvez essa seja a causa do seu cansaço. Fazer tudo do mesmo jeito. Mateus 11, 28 a 30 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você pode se colocar em pé nessa hora? Vamos ler juntos esse texto profético, essa promessa de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Feche seus olhos e comece a contemplar Jesus assentado à direita de Deus. Feche seus olhos e comece a contemplar a grandeza do nosso Jesus. Feche seus olhos e comece a permitir que a sua mente se encha da perspectiva da grandeza do poder do Senhor para conosco. Feche seus olhos e comece a ter uma perspectiva da poderosa força do nosso Deus. Da força do Espírito de Deus que está pairando aqui sobre nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que o fez assentar-se à direita de Deus. Feche seus olhos e comece a contemplar o poder desse Cristo. Que está muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o Cristo que nos promete descanso. Esse é o Cristo que nos pede: aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprendam de mim, pois eu estou nesse lugar chamado descanso. Aprendam de mim, pois eu sou o descanso de vocês. Aleluia. Ó Senhor Jesus, ajusta, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, nessa era de tanta ansiedade, de tanta preocupação com o amanhã, de tanta preocupação e de tanta responsabilidade e atribuições, cada um que está aqui, talvez ao lembrar de amanhã, de segunda-feira, o coração já se encha um pouco de pesar, de tantas responsabilidades, de tanto trabalho, de tanto serviço. Ó Senhor, nos faz entender que o Senhor já está no nosso amanhã, provendo todas as coisas. O Senhor está no nosso futuro. Como nós recebemos aqui na semana passada, o Senhor tem o nosso futuro nas suas mãos. Os teus planos são maiores, são melhores. Mas, Senhor, nós queremos olhar para essa promessa, para essa certeza, da maneira correta. Nos livra, Pai, de toda a ansiedade que nos rouba a paz, que nos faz cansar, Deus, até por aquilo que nós ainda não vivemos. Quantos estão exaustos? Quantos estão exaustos por coisas que nem viveram ainda? Preocupados em como vai ser, em como vai acontecer. Estão perdendo de viver o descanso sobrenatural. Estão perdendo de encontrar o Deus da paz. Hoje nós não teríamos sequer paz com Deus se não fosse por Jesus. Mas Ele nos conquistou isso. Em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos santificados. Esse dom de Deus, a salvação, nos permite hoje nos achegar a Ele com confiança. E hoje nós podemos ter paz com Deus. Aquilo que poderia ser a nossa maior dor, a nossa maior preocupação, Jesus já resolveu na cruz. Hoje nós podemos ter paz com Deus. Ele já não nos condena mais. Aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. E por isso nós não podemos permitir que as preocupações dessa era nos roubem o descanso, nos roubem a paz. Porque se estão nos roubando, é porque você não tem dado o crédito à voz do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é a paz sobrenatural de Deus que habita em nossos corações. E Ele em todo momento está nos conduzindo, nos guiando, nos alertando. Não entra por esse caminho, não acessa essa porta, fecha essa brecha. O Espírito Santo em todo momento nos alerta, nos ensina e nos conduz. Pois Ele é a paz que vem de Deus. Jesus nos prometeu: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não como o mundo dá. A paz sobrenatural, ela tem nome. A paz que vem do Senhor tem nome, é o Espírito dele em nós. Se você não tem desfrutado do descanso sobrenatural, você não tem desfrutado da presença do Espírito Santo em você. Oh, meu querido, oh, minha querida, e como isso é triste. Porque não foi só para te conduzir aos céus, que Jesus declarou na cruz, nos seus últimos suspiros, está consumado. Ele te permitiu estar conectado com os céus desde agora, pela fé, entregando sua vida para Ele, permitindo que o Espírito Santo agora fale, habite em você e te conduza a águas tranquilas, te conduza a lugares onde você pode repousar. Espiritualmente, Ele vai trocando as suas cargas. Quando você entra no movimento dEle, quando você está servindo, quando você está caminhando, Ele vai trocando as suas cargas, renovando as suas forças. Porque Ele nos prometeu que os seus planos eram de paz, não eram para nos destruir. Se o cansaço, a exaustão está pesado demais, avalie sua caminhada, avalie seu relacionamento com o Espírito Santo, avalie aquilo que você tem feito da mesma forma, do mesmo jeito. Mas pastor, sempre funcionou, mas será que agora você não entrou na religiosidade? Antes funcionava porque a sua motivação era ouvir a sua voz, era sentir a sua presença. Hoje você faz porque se tornou apenas um hábito. E não há mais expectativas do que os céus vão revelar sobre a minha vida hoje. E Ele deixou de se mover para que você entenda que não é o hábito, nunca será pelo que você faz, é pela graça, é dom de Deus, é pela fé. Exige confiança, exige confiança. No momento que você achar que o descanso virá porque você está fazendo alguma coisa, sua expectativa em Deus já saiu, ela foi colocada em você mesmo. Olhe para Ele com desejo. Olhe para aquilo que você tem feito todos os dias. E se não está mais surtindo efeito, clame a Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer de novo em mim? Decida descer a casa do oleiro. Aleluia. O lugar onde a palavra dEle flui e nos molda segundo a sua vontade, e mesmo sendo desfeitos, nós experimentamos da paz, do descanso. Aleluia, aleluia. Venham a mim, disse Jesus, venham a mim todos, todos, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se achegue ao Senhor. Se achegue ao Senhor nessa noite, fale com Ele, declare que você deseja viver essa promessa. Aleluia.